deputado Miguel Freitas está a chegar. Entretanto, vou adiantando alguns pontos na ordem de trabalhos para permitir que o Sr. Deputado também estabeleça e pedia-vos se, pedia aos Srs. Deputados, se não vissem inconveniente, que passássemos diretamente para os pontos 3, 4, 5, 6 e 7, que dizem respeito ao projeto de resolução número 280 de iniciativa do PCP, que recomenda ao Governo a criação de um mecanismo de subsidiação de gasolina para as embarcações de pesca. O projeto de resolução número 284 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a proibição da utilização do caranguejo verde como isco vivo na pesca do povo. O projeto de resolução 289 do PSD, que recomenda ao Governo a valorização energética da biomassa no objetivo de proteção da floresta. O projeto de resolução 291 do PCP visa reforçar os meios de prevenção estrutural dos incêndios florestais, reduzir a carga de biomassa. E o projeto de resolução número 294 do CDS, que recomenda ao Governo um conjunto de medidas que promovam a utilização e valorização da biomassa florestal como contributo para a gestão sustentável das florestas e como prevenção da ocorrência de incêndios florestais. Todo este conjunto de projetos de resolução estão aqui identificados como sendo para distribuição. Como os senhores deputados sabem, todos eles já tiveram o seu percurso normal. Em todo o caso, para que a Comissão pudesse ter formalmente também nota e conhecimento destes projetos, eles são aqui registados como tendo estado para distribuição. E, portanto, não creio que... Sr. Deputado, faz favor. Sr. Deputado Luís Pereira.
Sr. Presidente, completamente de acordo. Há alguns que já foram até em plenário e outros não. Portanto, é só para perceber se vão ser discutidos em comissão ou em plenário.
Aquilo que eu peço aos grupos parlamentares, neste caso, quer ao PCP, quer à esquerda, o Bloco de Esquerda não está presente, é que depois informem a Comissão se serão sujeitos à discussão na Comissão ou serão para discussão em plenário. Bom, relativamente a estes 5 projetos de resolução, podemos dar continuação aos nossos trabalhos, estão distribuídos. Sr. Deputado Miguel Freitas, não sei se está em condições para avançar com o primeiro ponto de ordem de trabalhos. Passaríamos então ao primeiro ponto de ordem de trabalhos, a proposta de lei 52/12 da primeira, de iniciativa do Governo, criar a Bolsa Nacional de Terras para Utilização Agrícola, Florestal ou Silvopastoril, designada por Bolsa de Terras. A discussão e votação do parecer é elaborado pelo Sr. Deputado Miguel Freitas. Não sei se quer fazer o ponto 1 e o ponto 2 em conjunto.
Obrigado, Sr. Presidente. O Governo apresentou duas propostas de lei.
É para fazer a discussão dos dois pontos?
Sim, sim.
Pode ser dos dois pontos. Muito bem, então assim sendo, faríamos a discussão dos dois pontos.
Apresentou duas propostas de lei relativamente à criação da Bolsa de Terras e aos benefícios fiscais para dinamizar a Bolsa de Terras. Define um conjunto de objetivos, desde logo um primeiro objetivo que tem a ver com a utilização das terras públicas e dos baldios para a Bolsa de Terras. Depois enquadra também a forma como as terras privadas poderão fazer parte dessa bolsa de terras e, naturalmente, define três grandes objetivos. O primeiro, a ideia de aumentar a propriedade. O segundo, a ideia de aumentar a capacidade de produção. E uma terceira, que é o combate ao abandono da terra. Nós consideramos que, naturalmente, estas duas propostas de lei estão em condições de ser discutidas na Assembleia da República, embora a segunda proposta de lei não tenha feito as consultas que seriam necessárias. E, portanto, quanto a nós, quanto a mim, esta proposta de lei retém os requisitos suficientes para serem discutidas em plenário, na generalidade, mas deveriam merecer um pedido por parte da Assembleia da República às respectivas entidades dos pareceres sobre esta proposta de lei 54. Finalmente, considero que era importante, no quadro daquilo que é o conjunto de propostas que existem, propostas e projetos, projetos de lei e projetos de resolução sobre esta matéria na Comissão, que fosse constituído um grupo de trabalho para poder, a partir de agora, trabalhar este conjunto de leis para podermos ter uma boa lei em matéria de reestruturação fundiária em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições para o debate. Sr. Deputado Pedro Aldo Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Para além de mais, para louvar desde já o trabalho do Sr. Deputado Relator, o parecer está bem elaborado, está bastante objetivo e, quanto ao mais, não temos nada a apontar, antes pelo contrário. Dizer relativamente à questão, aliás, para a semana temos já a discussão desta mesma proposta de lei, das duas, aliás, em plenário, portanto vamos ter de certeza o contributo de todos os partidos políticos e, portanto, percebe-se a posição do deputado relator de não exprimir a sua posição e remetê-la para plenário. O mesmo acontecerá com o grupo parlamentar do PSD. Quanto à questão do grupo de trabalho, parece-nos avisada, de facto, a recomendação, e o PSD não tem nada a opor, antes pelo contrário, acho que faz todo sentido, uma vez que existem vários diplomas sobre a mesma matéria que se consiga consensualizar, e um grupo de trabalho de certeza absoluta conseguirá fazer o trabalho de uma forma muito mais eficiente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Sr. Deputado Manuel Ferreira Isaac.
Obrigado, Sr. Presidente. Também é para dizer que eu acho que a constituição de um grupo de trabalho faz todo sentido, dado os projetos de resolução e de que estão em cima da mesa, e podemos aqui todos trabalharmos em conjunto, como disse o Sr. Deputado Miguel Freitas, para sair daqui uma boa lei. Portanto, somos favoráveis a isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Sr. Deputado Agostinho Lopes, faz favor.
Fundamental, para não repetir, dado o tempo com que estamos, subscrevo o conjunto das opiniões anteriores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos então duas questões para discutir e aprovar. A primeira é aquela que diz respeito ao parecer, aos dois pareceres do Sr. Deputado Miguel Freitas, e a segunda, a proposta que resulta na criação de um grupo de trabalho para esta matéria. Não havendo mais intervenções, colocava à votação o parecer do Sr. Deputado Miguel Freitas para a proposta de lei 52/12 e depois então faríamos uma segunda votação relativamente à proposta de lei para o número 54. Relativamente à primeira proposta de lei, número 52, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade o parecer do Sr. Deputado Miguel Freitas. Proposta de lei número 54, vamos pôr à votação, quem vota contra. É o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado também por unanimidade o parecer do Sr. Deputado Miguel Freitas. Relativamente à questão do grupo de trabalho, gostaria que, se houver alguma sugestão, que a façam no imediato, não havendo nenhuma proposta, solicitaria aos senhores coordenadores dos diferentes grupos parlamentares que fizessem chegar uma proposta e que alinhavassem a constituição do grupo de trabalho para imediatamente pôrmos em marcha. Não havendo nenhum inconveniente, portanto, só a próxima reunião é no dia 2.
Não, amanhã
temos reunião. Amanhã temos reunião. E, portanto, amanhã... Muito bem. Amanhã, se pudermos, logo no a anteceder a reunião com os senhores eurodeputados... Muito bem. Passado o ponto 1, 2 e já tendo feito a discussão do ponto 8, passaríamos ao ponto 9 da nossa ordem de trabalho. Escrutínio europeu, a seleção das iniciativas a escrutinar. Intervenções dos senhores deputados... Peço desculpa. O ponto 8 é a discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, solicitando a audição de várias entidades com o propósito de esclarecer a presente situação da pesca do povo com isco vivo. Para a intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Freitas, do Grupo Parlamentar do PS.
Sr. Presidente, relativamente a esta questão do conjunto de audições que propomos, tem a ver com o facto de neste momento, ter havido uma decisão do Governo de prorrogar por mais 120 dias a apanha do polvo com isco vivo, com o facto de ter dado entrada na Assembleia da República uma iniciativa do Bloco de Esquerda, um projeto de resolução no sentido de uma proibição imediata da utilização do isco vivo. Nós temos, naturalmente, que tomar decisões sobre essa matéria. A discussão certamente irá ser feita ou nesta comissão ou em plenário sobre essa matéria. Há um grupo de trabalho que o Sr. Secretário de Estado criou para, em 60 dias, dar uma resposta sobre isso. E entendemos nós que era importante que a Assembleia da República pudesse fazer um conjunto de audições no sentido de poder tomar uma decisão avisada e bem fundamentada sobre esta matéria. E por isso mesmo nós achamos que devíamos ouvir as associações de pescadores ligadas, mais representativas, do Algarve, porque esta é uma questão que se coloca essencialmente no Algarve, não quer dizer que não tenha impacto no resto do país e, portanto, a nossa proposta foi no sentido de ouvir as associações algarvias, ouvir a Universidade do Algarve e ouvir o IPIMAR, naturalmente estando disponíveis para poder estender estas audições a quem for entendido como pertinente para podermos ter um melhor esclarecimento sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições sobre este requerimento? O Sr. Deputado Ulisses Pereira e a seguir o Sr. Deputado João Ramos.
Muito boa tarde. O Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, pronto, acompanha este requerimento do Partido Socialista. Gostaríamos, no entanto, de acrescentar algumas entidades que possam ser ouvidas e gostaríamos também que ficasse bem definido neste percurso a forma como vai ser a audição conjunta. Uma audição conjunta em que com certeza haverá opiniões diferentes e, portanto, dentro das nossas grelhas, nenhuma delas está direcionada para um tipo de audição com estas características e, portanto, entendemos que era importante, antes que a audição se concretizasse, os coordenadores, ou no local próprio, se definisse a melhor forma para que a mesma fosse bem sucedida. Duas questões relativamente às entidades a serem inquiridas. Nós temos a serem ouvidas em termos desta audição conjunta. Naturalmente que este é um problema que afeta de uma forma muito clara o Algarve e quase que exclusivamente o Algarve. E, portanto, dentro desse âmbito gostaríamos de acrescentar mais duas associações que possam ter também visões diferentes sobre esta matéria, nomeadamente a Olhão Pesca e a Arma Algarve Polvo. Portanto, eram duas questões relativamente a associações do Algarve, Olhão Pesca e Alma Algarve Polvo. E pensamos que, apesar de tudo, também gostaríamos de associar a Federação dos Sindicatos de Pesca do Sul, pronto, liderado pelo João Lopes, penso que também tem um conjunto de associados, um conjunto de pescadores, um conjunto de armadores que estão diretamente ligados este problema concreto, e provavelmente parecer-nos-ia adequado, embora não sem o impacto nem sem a amplitude que tem no âmbito do Algarve, podemos ouvir duas outras associações do resto do país. Eu sugeriria que fosse a Associação dos Armadores da Pesca do Norte, de Vila do Conde, e que fosse a CAPA, depois tem a APPSLZO de Peniche. Portanto, era a nossa sugestão, acompanhamos o Partido Socialista neste requerimento. Gostaríamos de juntar mais duas associações do Algarve, mais duas associações de outras partes do país e que previamente fossem bem definidos os critérios e a metodologia desta audição, que é uma audição complexa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, era também para referir que concordamos com o requerimento e também a sugestão para a inclusão de outras entidades que também já foram referidas relativamente à audição conjunta, que seria a Organização de Produtores de Pescado do Algarve, a Olhão Pesca e o Sindicato de Trabalhadores da Pesca do Sul.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Não havendo mais intervenções, colocaria em primeiro lugar o requerimento à votação e, em segundo lugar, eu acho que posso pôr o requerimento já com as propostas de alteração. Assim sendo, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade com as propostas de alteração que foram sugeridas durante a discussão. Aquilo que eu também pedi aos senhores coordenadores era que amanhã, no início da nossa reunião, que também este ponto pudesse estar consensualizado, por forma a que pudéssemos encontrar a metodologia para fazer esta audição conjunta oportunamente. Deixava este encargo aos senhores coordenadores. Passaria então ao ponto 9 da nossa ordem de trabalhos, aquele que diz respeito ao escrutínio europeu, e solicitava aos senhores deputados que nos indicassem quais as iniciativas que identificam no documento que foi distribuído que são suscetíveis de serem escrutinadas na comissão. Intervenções?
Sr. Presidente.
Sr. Deputado Pedro Ramos.
Muito obrigado. O Grupo Parlamentar do PSD sugere dois escrutínios, o 122 e o 155.
Mais intervenções?
Eu penso que há um deles é obrigatório, será? Este relatório do Governo, esse é obrigatório? Não.
Este é o tal que está, temos que indicar.
Esse é obrigatório. Pergunta, eu não tenho a certeza. O relatório do Governo Portugal na União Europeia 2011. Sim, tenho ideia que é obrigatório.
E até 23 de maio.
Exatamente.
Mais intervenções? Sr. Deputado Miguel Freitas.
Nós tínhamos como sugestão fazermos o escrutínio ao 93, ao 150 e ao 155, sendo que há uma obrigatória, não é? Que é o relatório, portanto, como aqui foi dito. E eram estas.
E acompanhamos 122.
Uhum.
E acompanhamos 122.
E acompanhamos?
122.
E acompanhamos o 122.
Proposta do PSD.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Sr. Deputado Agostinho Lopes, faz favor.
Nesta proposta, eu não ouvi este, há aqui a proposta do 122, está, pronto. Qual era o que tu estavas a referir, João? Este do bacalhau?
Sim.
Este é obrigatório.
Só para fazer o resumo das indicações que já recebemos, o PS indica 93, o PSD a 122, o PS indica a 150, o PS e o PSD a 155.
Qual foi o barulho? Não consigo perceber.
Nós indicamos esta.
93.
Indicamos esta.
150. Exatamente.
E acompanhamos a 122.
Sim, sim, 4.
Estão 4 iniciativas. Muito bem. Os relatores. Temos a grelha? O doutor Joaquim Ruas encontrará na grelha quais são os grupos parlamentares que se ocuparão de cada uma destas iniciativas e, oportunamente, pediremos depois aos grupos parlamentares que nos indiquem quem são os relatores para cada uma destas iniciativas. Relativamente à iniciativa obrigatória para escrutínio do relatório sobre... que é o... De Portugal, o relatório sobre Portugal na União Europeia 2011, cabe ao Grupo Parlamentar do PSD a indicação, uma vez que o último relatório que foi feito foi da autoria do deputado João Paulo Pedrosa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Pediria ao Partido Social Democrata depois que nos indicasse qual o relator para este efeito.
Sim, sim.
Muito bem, relativamente ao expediente, ele foi distribuído aos senhores deputados, encontra-se na caixa de correio. Há duas últimas informações que saíram ainda esta manhã para a Caixa de Correio dos senhores deputados e que diz respeito à redação final de duas resoluções que já foram aprovadas, que já foram discutidas e aprovadas e que têm apenas algumas alterações de natureza semântica. Não sei se os senhores deputados estão em condições de fazer a aprovação desta redação final, se... Se os senhores deputados querem fazer já a aprovação desta redação final, temos apenas uma nota da parte dos serviços, que é a solicitarem que sempre que sejam temas relativamente consensuais para que se reduzam apenas a um texto final. Tem sido a prática. Os senhores deputados não veem inconveniente, podemos fazer a votação desta redação final. Assim sendo, relativamente aos dois projetos de resolução, o 289 do PSD e o 294, iniciativa do CDS, com a redação final, coloca à votação os dois, se não virem inconveniente. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade a redação final dos dois projetos de resolução que foram já a plenário. Finalmente, ponto número 11 da nossa ordem de trabalhos, a apreciação do projeto de programa do seminário sobre a reforma da política comum de pescas. Estabeleci alguns contactos no sentido de saber se encontrávamos substituto para o impedimento da Sra. Comissária Europeia vir a esta iniciativa e há, da parte do Sr. Presidente da Comissão de Pescas, a possibilidade de estar no dia 14 em Lisboa para este efeito, dia 14 de maio. O programa, o esboço, o esquiço que tínhamos, já tinha há algumas semanas, ele já tinha sido aqui discutido e aprovado na Comissão. Sucede que relativamente a esse esboço teremos que fazer uma alteração, que é o facto do Presidente da Comissão ter de estar de manhã, poder estar de manhã em Lisboa e não estar de tarde, como previa o nosso programa provisório. E, portanto, aquilo que eu pedi aos senhores deputados, em particular ao senhor deputado Ulisses Pereira, que foi na altura o arquiteto deste programa provisório, é se poderíamos reformular o programa provisório que tínhamos, levando em consideração que temos esta alteração que temos que acomodar. E, portanto, assim sendo, também não creio que seja muito difícil. Poderá ser, eventualmente, mais complicado garantir a presença dos senhores eurodeputados, porque estava, creio que era um ponto que estava ligado à presença da comissária na altura. Se não vir sem nenhum inconveniente, delegaríamos no senhor deputado Ulisses Pereira esta redefinição, esta reformulação do programa provisório para podermos, amanhã, na próxima reunião, pormos em marcha os convites e avançar para a realização desta iniciativa. Assim sendo, pediria aos senhores deputados que colocassem na vossa agenda o dia 14 de maio, que é uma segunda-feira, para a realização deste seminário sobre a política comum de pescas. Ponto 12. O segundo encontro parlamentar luso-espanhol a realizar no Porto na próxima semana, dia 13 e 4 de maio. Dia 13 e 4 de maio, que é a quinta e sexta feira da próxima semana. Num relato muito breve, inicialmente estavam três comissões, eram três comissões para designar representantes dos grupos parlamentares para esta iniciativa. Achou-se por bem e prudente que a Comissão dos Negócios Estrangeiros também fosse associada e, portanto, neste momento há quatro comissões que terão seus representantes nesta iniciativa, a saber, a Comissão de Negócios Estrangeiros, a nossa Comissão, a Comissão de Economia e a Comissão de Ambiente e Poder Local. Os temas desta... Eu creio que isto foi distribuído, não, o programa foi distribuído. Os temas têm a ver com o mercado ibérico de eletricidade e gás, a seca e os seus efeitos na Península Ibérica, o tema 3, a circulação de pessoas e vias de comunicação, e são, sobretudo, estes os três grandes temas do segundo encontro parlamentar luso-espanhol. Esta comitiva será presidida pelo Vice-Presidente da Assembleia da República, o deputado Guilherme Silva, e inicialmente caberiam 4 deputados a cada comissão. Com esta reformulação caberão 3 deputados a cada comissão e, de acordo com as informações que neste momento tenho, apenas uma comissão já definiu um critério e um conjunto de deputados para esta iniciativa. A Comissão de Economia definiu que era a mesa que garantiria a presença neste encontro parlamentar. Assim sendo, e porque nos é pedido que haja também um equilíbrio na participação dos diferentes partidos políticos que estarão no Porto, aquilo que eu pedi aos senhores deputados é que pudesse ainda durante a tarde de hoje saber como é que a Comissão dos Negócios Estrangeiros e a Comissão de Economia, ou melhor, a Comissão de Poder Local, têm a sua delegação, porque até ao momento, se garantirmos a consumação deste critério da representação pela mesa, dificilmente haverá outro conjunto de senhores deputados que estejam nestes trabalhos que não sejam do PSD, do PS e do CDS. E, portanto, a informação que eu tenho é que quer o Partido Ecologista aos Verdes, quer o Bloco de Esquerda, não estarão presentes nesta iniciativa e, portanto, há que acomodar a representação do Partido Comunista Português. E, portanto, para este efeito, pedi aos senhores deputados que delegassem na mesa as conversas que hoje à tarde pudesse ter com os outros presidentes de comissão, no sentido de amanhã já poder informar a comissão também de qual é a expressão da nossa representação. Se não houvesse nenhum inconveniente, ficaríamos assim. Finalmente, o 13º e último ponto da nossa ordem de trabalho, os outros assuntos. Tenho 3 ou 4 informações que gostaria de deixar aos senhores deputados e que têm a ver com a nossa agenda próxima de trabalhos. Temos amanhã a audição com os senhores eurodeputados. Nós não temos propriamente uma grelha definida para este efeito e, portanto, aquilo que eu gostaria de propor aos senhores deputados era que dessemos aos nossos convidados para uma intervenção inicial entre 6-10 minutos a cada um deles para uma primeira intervenção e ficará ao critério e à decisão dos senhores deputados. Não menos do que 6, não mais do que 10 minutos para uma intervenção. Os senhores deputados, os diferentes grupos parlamentares da Comissão interviriam de seguida e daríamos de novo a palavra aos nossos convidados para um encerramento que não teria mais do que 5 minutos, eventualmente, cada intervenção. E, portanto, se não vissem nenhum inconveniente e pelo que me possa perceber, pela sensibilidade, 6 minutos, 5 minutos. Muito bem? Portanto, ficamos então com esta grelha definida para amanhã. Depois, no dia 2 de maio, na próxima semana, na quarta-feira, temos a audição ordinária do que o regimento estabelece para o Ministério da Agricultura vir à Comissão, de acordo com o 104 do regimento, com o artigo 104 do regimento, na próxima quarta-feira. No dia 8 de maio, que é a terça-feira seguinte, temos previsto a audição da Comunidade Intermunicipal do Douro e do Sr. Secretário de Estado Daniel Campelo, a propósito de um requerimento que foi aprovado na Comissão, sobre 3 questões, uma relacionada com o Douro, outra com o nemátodo do Pinheiro e outra com os fogos florestais. Portanto, no dia 8, a Comunidade Intermunicipal de manhã e o Sr. Secretário de Estado às 11 da manhã e a partir das 15 da tarde, o Sr. Secretário de Estado Daniel Campelo fará 2 audições separadas. 2 horas para cada audição. No dia 8 de maio. No dia 14 de maio, nessa segunda-feira, temos este seminário sobre a política comum de pescas e queria desafiar os senhores deputados para que no dia 5 de junho, que é uma terça-feira, pudéssemos fazer uma reunião da Comissão e uma visita à Feira Nacional da Agricultura em Santarém. Tal como fizemos no dia 5 de junho, que é uma terça-feira, que é o dia normal da reunião da Comissão, podemos fazer uma reunião em Santarém. E faríamos uma pequena visita com um programa que, entretanto, deveríamos acordar com a organização da feira. Se não vir no dia 5 de junho, que é uma terça-feira, se não virem nenhum impedimento, este era o agendamento que teríamos para breve, ainda com uma iniciativa por calendarizar, que é aquela que resulta da vinda à Comissão do Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, com o qual falei que estava inicialmente para poder vir à Comissão no dia 8, ele não pode, e portanto vamos ter que rescalonar esta iniciativa para que o Sr. Secretário de Estado também possa vir à Comissão a propósito dos fogos florestais. Sr. Deputado Luís Pereira, faz favor, tem a palavra.
Só para relembrar que, relativamente ao plano de atividade, está pendente uma visita ao setor aquícola e que, se pudermos realizá-lo ainda nesta sessão legislativa, ótimo, até por questões climatéricas que sempre aconselham que sejam feitas ou no final do ano ou no princípio próximo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tem sido por falta de tempo, não é? Mais alguma intervenção? Temos ainda a semana passada, recebemos uma da Baladi por causa das questões que temos pendentes também com eles. Sr. Deputado Pedro Ramos.
Presidente, muito obrigado. Não quero prolongar muito mais esta comissão, mas gostaria de falar no seguinte. Nós aqui, em sede de comissão, aprovámos um debate alargado a propósito da questão da OCM do açúcar, ainda na sequência, enfim, daquele projeto de resolução que foi aprovado no plenário. Ficámos depois de concretizar, enfim, foi aprovado por unanimidade, ficámos depois de concretizar os modos em que decorreria e as personalidades a convidar. Nós temos uma proposta concreta, enfim, que não sei, que discutimos, pelo menos com o Partido Socialista, essa discussão foi feita, não sei se com o Partido Comunista foi, mas que temos três nomes a convidar para este mesmo seminário, em data que consigamos acomodar aqui nas nossas reuniões de comissão. E então, sugerimos o professor Francisco Avilés, presidente da Associação de Refinadores de Açúcar de Portugal, o Sr. José Manuel Campilho, da AMP, Associação Nacional de Produtores de Beterrábio, e o Sr. Dr. João Pacheco, membro da GADRI. Portanto, enfim, se esta é uma sugestão, nós podemos deixar, está por escrito, agora naturalmente está à discussão dos restantes grupos parlamentares.
Muito bem. Muito bem. Ficaremos então com esse assunto pendente, não para amanhã, mas para a nossa próxima reunião. Sr. Deputado Miguel Freitas?
Eu creio que, digamos, não vinha preparado para a discussão, mas os três nomes que são apresentados pelo PSD são nomes que certamente deverão estar nesta discussão. Creio que valia a pena, apesar de tudo, convidarmos alguém da Sinaga nos Açores. Isto é, os Açores são, neste momento, a única região portuguesa que tem uma prerrogativa para produzir açúcar a partir da beterraba e, portanto, valia a pena ouvir os Açores sobre essa matéria ou por via da empresa ou por via do IAMA ou por via do Instituto. Portanto, é uma questão de encontrarmos aqui uma solução para isso, mas julgo que era importante.
Muito bem. Eu pedia só depois também que definissem concretamente se o modelo será o de uma audição, será o de uma conferência. Não, eu não... Muito bem. Muito bem. Não havendo mais nenhum assunto, muito obrigado por terem vindo. Está encerrada a reunião.